Cumprimentando a todos, declaro aberto o trabalho dessa sessão, consultando os nobres pares sobre a ata da anterior. Sem observações, aprovadas. Julgamentos. Continuação de julgamento no recurso eleitoral 24706, de Campo Grande, recorrendo ao Ministério Público Eleitoral, recorrido Paulo Francisco Coimbra Pedra. A ultimação desse julgamento está prevista, então, para essa data, ante pedido de vista formulado pela doutora Raquel Domingues do Amaral. Após o relator e os que lhe seguiram terem negado provimento ao recurso, em dissonância com o parecer, palavra com a detentora da vista.
Eu estou acompanhando o voto da relatora.
Anuncie-se na unanimidade, contrário ao parecer, negaram provimento ao recurso. O segundo recurso criminal, 8968, de Ponta Porã. A relatoria do desembargador Tânia Garcia de Freitas Borges, parecer pelo conhecimento e não provimento, consulto.
Mantém, senhor presidente.
Mantido a palavra com a digna relatora para o seu voto.
Senhor presidente, ilustres membros dessa Egrégia Corte Eleitoral, senhor procurador eleitoral, senhores advogados, servidores da casa. Aqui, a recorrente, ela foi condenada pela prática do crime de inscrição fraudulenta de eleitor, tipificado no artigo 289 do Código Eleitoral. E quanto aos fatos, narra a inicial acusatória que a recorrente teria comparecido ao cartório da 52ª Zona Eleitoral, em Ponta Porã, e realizado inscrição eleitoral, valendo-se de documento ideologicamente falso, que foi a certidão de nascimento. E, posteriormente, a própria recorrente compareceu à Delegacia de Polícia Civil a fim de obter nova cédula de identidade e apresentou outra certidão de nascimento devidamente registrada em autoridade consular brasileira. A recorrente, conforme os dados do encarte processual, é verdadeiramente pessoa simples e de pouco estudo, comprovadamente analfabeta, ainda que saiba escrever o próprio nome. E releva a ressaltar que a recorrente nasceu no Paraguai, mas tem mãe brasileira, o que lhe garante a nacionalidade brasileira, com o que conseguiu a segunda e autêntica certidão de nascimento nacional. Entretanto, não se pode negar que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito, conforme a escorreita avaliação do juiz eleitoral. Nada obstante, entendo ser necessário analisar o caso sob a ótica do erro de proibição. E o Código Penal, no artigo 21, estabelece que o desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. E, no caso dos autos, verifica-se que a recorrente supôs, por erro, que o seu comportamento era lícito, de modo que não lhe era plenamente possível ter a necessária compreensão acerca do caráter ilícito de sua conduta por ocasião do uso da certidão de nascimento falsa para inscrever-se como eleitora. A certidão lhe foi dada por um político da região que, segundo os depoimentos, inclusive de seu próprio filho, providenciava documentos para pessoas carentes. Vê-se que, inicialmente, a recorrente confiou que a certidão fosse verdadeira. Isso denota a sua boa-fé, ainda que tenha se inscrito como eleitora, utilizando-se de um documento inverídico. E do teor de trechos dos interrogatórios e depoimentos prestados nos autos, observa-se que a declarante não tinha conhecimento de que a certidão de nascimento era falsa e somente tomou conhecimento desse fato quando um conhecido seu, após olhar o documento, disse à declarante que referida certidão era falsa. E também outras testemunhas, tanto da fase inquisitiva quanto da fase judicial, confirmou essas afirmações da recorrente feitas em seus interrogatórios. Então, eu trouxe vários trechos de depoimentos prestados por testemunhas na fase inquisitiva e judicial. Então, para concluir que, apesar da simplicidade da recorrente, não houve contradição em seus depoimentos, que foram corroborados pelos depoimentos de Luiz Carlos e Flávio Brusuenha. Restou, assim, demonstrado que a recorrente, analfabeta, mas consciente de seu direito à cidadania brasileira, por ser filha de brasileira, fiou-se na palavra do ex-vereador Antônio Brusuenha, que lhe conseguiu a certidão falsa. Não podendo ler e verificar a autenticidade do documento, supôs a sua licitude, pois lhe fora entregue por uma autoridade pública. E, ademais, quando soube da falsidade da certidão, buscou regularizar sua situação, o que, na verdade, acabou por torná-la pior, pois caracterizou-se a prática de crime. Sua inocência e seu juízo equivocado acabaram causando a abertura de processos criminais contra a sua pessoa. Então, eu, por fim, estou ressaltando que, no que concerne a análise da caracterização do erro de proibição, o julgador deverá aferir as condições pessoais do acusado no caso concreto, bem como as circunstâncias em que o fato se deu, mormente quanto à evitabilidade do erro. Estou trazendo, nesse sentido, precedentes do TRF da segunda região. E, diante disso, entendo que, no momento em que a recorrente compareceu ao cartório eleitoral para fazer o seu alistamento e obter a plena cidadania brasileira, não possuía meios de evitar o erro, devido à sua peculiar condição social e econômica, agindo na suposição de que a sua certidão de nascimento, a qual ela não podia ler, seria legítima e apta a conceder-lhe a nacionalidade brasileira. Então, pelo exposto, eu estou votando pelo provimento do recurso, com fundamento diverso e em desacordo com o parecer ministerial, para reformando a sentença de primeiro grau, nos termos do artigo 386-6 do CPP, absolver a recorrente da acusação formulada na denúncia pela existência de circunstâncias que isentam a recorrente de pena. Erro sobre a ilicitude do fato. Artigo 21, caput do CP. É como voto, senhor presidente.
Como voto, doutora Laulane Volpe Camargo.
Com a relatora.
Doutor Emerson Cafuri.
Com a relatora.
Doutor Zé Eduardo Meneghel. Doutora Abrão Razuc.
De acordo.
Doutora Raquel Domingos do Amaral.
Com a relatora.
Sem unanimidade, contrariando o parecer, deram provimento ao recurso. Terceiro da pauta, embargo de declaração, sob numeral 14306, de Campo Grande, relatoria do juiz José Eduardo Néder Meneghel. Não há parecer. Palavra com o relator para seu voto.
Os embargos são procedentes. Se tratou no conteúdo do voto de mencionar corretamente a numeração das folhas. Então, para constar, tais documentos não devem ser considerados para fins de julgamento do recurso e devem ser desentranhados. Documentos de folhas 821 a 907 verso. Lá no original está 918.
Só para corrigir o erro material?
Sim, corrigiu.
Alguma divergência? Decisão unanimidade, nos termos do voto do relator, deram acolher os embargos, sanando o erro material sem alteração do julgado. O quarto da pauta para a declaração 145.73, também de Campo Grande, também na relatoria do José Eduardo Meneghel, sem parecer, palavra com o relator.
Essa foi uma situação peculiar, porque na ocasião O voto que foi lido aqui, discutido em plenário, não foi aquele inserido no sistema e não foi aquele publicado. Daí uns embargos de declaração por parte da Procuradoria. Aqui se refere a eleições do ano de 2012, eleições de prefeito, um pedido de um requerimento de abuso de poder político ou de autoridade decorrente de coação praticada contra servidores públicos em reunião pública. Isso, volto a ressaltar que isso foi no pleito para prefeito no ano de 2012. O caso de provimento do recurso, porque existem as falhas apontadas pelo embargante, embora não em razão do teor do voto proferido em plenário, mas sim por conta da adequação do acordo publicado, que por lapso trouxe o voto contido em outro processo. Na ocasião, havia sido julgado conjuntamente com os autos, ora em apreço, conforme a certidão que consta no processo. Vou fazer um resumo, porque a situação foi bastante discutida nos autos, naquela ocasião. Em relação à Procuradoria requer juntada de documentos em fase de recurso, então os documentos juntados aos autos de segundo grau pela Procuradoria, somente aqueles que se referem a peças de uma sindicância podem ser considerados documentos novos. Tais documentos não devem ser considerados para fins de julgamento do recurso e devem ser desentranhados desses autos. Documentos mencionados, folhas 659 a 743 verso e folha 772. No mais, a magistrada conduziu os processos e colheu provas em audiência, não reconheceu a existência de coação. As provas produzidas nos autos, na audiência conduzida pela juíza, a COR, que julgou este processo e aquele outro, também objeto dos embargos agora há pouco mencionados, ao contrário das meras afirmações produzidas pela recorrente, levam à conclusão de realização do evento no diretório do PMDB, fora do horário do expediente. Existem meras alegações no recurso, no sentido de que a reunião teria ocorrido em um órgão público. Assim, em parte com o parecer, nego o provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida. E estou dando provimento aos embargos para fazer valer o voto que, na ocasião, foi lido e discutido aqui em plenário.
Então, você está acolhendo com efeitos infringentes.
Sim.
É isso?
Sim.
Acolhendo os embargos?
É.
É?
Sim. Eu notei aqui ao final, deve ser confeccionada nova ementa, incumbindo ainda a secretaria providenciar.
Mas a parte dispositiva acolhendo os embargos com efeitos infringentes para prevalecer o voto
que foi lido. É.
É isso?
Sim.
Pois não. A conclusão do voto não se altera.
Não, o voto é aquilo que foi dito aqui.
Não, mas então, se a conclusão não se altera, não tem efeitos infringentes.
O voto que foi publicado não é o voto que foi analisado aqui.
Ah, não,
aqui.
Mas é só corrigindo o erro material na publicação do acordo. É isso?
Aqui eu disse assim, dou provimento aos declaratórios, corrigindo a falha apontada. Sim. Sem alteração quanto à conclusão de julgamento em relação à manutenção da decisão.
Convota doutor Abrão Razuc, doutor Raquel Domingos do Amaral, vereador Tânia Garcia Freitas Borges.
Acompanho o relator.
Doutor Lauane Volpe Camargo.
Acompanho o relator.
Doutor Emerson Cafura. Acompanho. Embargos acolhidos nos termos do voto do relator, tão somente para a corrigenda material da publicação do contido no acordo, sem alteração do julgado. Bom, não tem mais nada na pauta. Vamos aqui uma parte do nosso calendário para esse mês de outubro. Nós temos aqui para fazer, para as 15 sessões, eu estava sugerindo aqui que nós podemos tirar uma daquela. Eu pensei nós não fazermos aqui na sexta-feira, que daí nós damos uma emendadinha boa, né? Com o feriado aí. E depois, então, nós faríamos sessões amanhã e quinta. Amanhã na quinta. E depois, aqueles mesmos dias que nós já pensamos aqui. Não, você colocou 12 aqui, 12 de outubro. Ah, não, estou olhando setembro. 13, 14, semana que vem, depois do feriado, né, 13 e 14 e tal, e depois 17, 18, 19, 20, 21, daí duas semanas cheias. Concorda? Então, a supressão tão só de sexta-feira agora, para uma respirada maior. Então, nada mais vendo, eu vou encerrar a sessão. Amanhã e depois, sessões.